Olá, viva, seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense. Semanalmente, aqui na Antena da RUM, ao sábado após o meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da noite. Se lhe for mais conveniente, pode optar por nos ouvir em podcast no site da RUM. No tema central de hoje, daqui a alguns minutos, iremos avaliar se fará sentido criar uma área metropolitana do Minho, conforme pretendem os autarcas do Pentágono Urbano, que, esta semana, anunciaram que vão avançar com um estudo técnico nesse sentido. Mas, ainda antes, vamos conhecer o tema surpresa do nosso convidado de hoje, Carlos Almeida, sendo que o painel conta também com os dois comentadores residentes habituais, João Granja e Jorge Cruz. Como dizia, começamos pelo Carlos, bem-vindo, e pelo seu tema surpresa.
Obrigado, Alexandre. Eu começo por cumprimentar-vos e cumprimentar também todos os ouvintes da Universitária. Eu trago hoje ao programa um assunto que é o do estacionamento na via pública, aqui em Braga, a propósito do anunciado aumento, já a partir de março, de 20 cêntimos na tarifa por hora e também do aumento do preço das avenças, quer para moradores, quer para comerciantes. Em primeiro lugar, assinalar que este aumento de 20 cêntimos representa um aumento de 25%, que me parece bastante acima do aceitável. Em segundo lugar, lembro-me, e acho que é importante também recordar todos os ouvintes, que esta empresa, a Tube, que gera o estacionamento na via pública, controlado
Estacionamentos Urbanos de
por
Braga
Estacionamentos
é o
Urbanos de
BN.
Braga, exatamente, é assim que a sua denominação, quando assumiu esta competência, como sabe, durante alguns anos esteve no domínio privado, das primeiras medidas que tomou foi precisamente a redução de 1 € para 80 cêntimos o valor hora do estacionamento em parquímetros. Com esta medida anunciada agora para o mês de março, há aqui um revés, portanto, há uma alteração da visão quanto a esta matéria, mas mais grave do que isso, e é aqui que de facto eu gostaria de colocar o foco no assunto, é o princípio que parece nortear esta estratégia. Ou seja, enquanto este instrumento, porque na verdade é disso que se trata, de um instrumento de política municipal, a colocação de parquímetros e o objetivo de procurar regular e criar rotatividade no estacionamento da via pública, for visto como um instrumento único e exclusivamente para arrecadar o maior volume de receitas, parece-me que não se vai cumprir aquilo que devia ser o seu maior propósito, que é efetivamente ser uma ferramenta que ajude a regular o trânsito, a libertação de espaço na via pública, a aliviar a pressão do automóvel na via pública e, como dizia, parece-me que se irá concentrar de forma muito marcada no objetivo de obtenção de receita. Veja-se, por exemplo, que quando a TUBA assumiu a competência, falava numa previsão de receitas anuais na ordem dos 600 mil euros. Pelo que sei, em 2024, que é o último ano com contas já oficiais, terá rondado a receita por esta via na ordem dos 1 milhão e 600 mil euros e prevê, com este aumento, poder ultrapassar os 2 milhões de euros anuais de receita por via da exploração dos parquímetros. E, portanto, fico bastante preocupado que a lógica seja esta, porque as outras medidas que foram sendo anunciadas com esta competência atribuída à TUB acabaram por nunca ver a luz do dia. Recordo-me da ideia de se criar um certo zonamento, a ideia de se poder criar áreas onde o estacionamento efetivamente teria um preço mais elevado, onde se sentisse maior pressão das viaturas particulares, que procurar até alterar as ruas que estão sujeitas a parquímetros e aquelas que não estão e que deviam estar. Eu recordo-me, nós falamos disso no programa várias vezes, aqui há ruas praticamente só de acesso a moradores, que não faz sentido nenhum. Alterar, por exemplo, a política de avenças, que continua a ser um absurdo o facto de poder haver três avenças pela mesma moradia, e depois há imensos moradores que aguardam mais de um ano pela atribuição de uma única avença na área envolvente a sua habitação. E sobre isto não se ouve uma medida. E parece-me que é muito mau, que seja este o caminho, ainda que possam assinar como contrapartida a redução do preço dos títulos de transporte, porque eu bem sei que isto depois, no plano do marketing, acaba por funcionar, ou seja, ganha-se mais 400 mil euros na parte do estacionamento, das viaturas pessoais, mas reduz-se e perde-se receita na ordem dos 300 mil nos títulos de transporte.
É este então o tema escolhido pelo Carlos Almeida como tema surpresa. João Granja, bem-vindo também. Enfim, o Carlos colocou aqui várias questões, não vou obviamente enunciá-las todas, mas falou claramente que o objetivo dos estacionamentos urbanos de Braga acaba por ser a obtenção da receita e que o principal objetivo de regular o trânsito, etc., que não está a ser cumprido. Não sei se está de acordo.
Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar-vos a vocês aqui no programa, o Carlos Almeida, o Jorge Cruz e o Alexandre, e dizer que, vamos lá ver, ou vamos discutir a medida ou vamos discutir a mobilidade no todo. Vamos focar-nos na questão da medida. A grande função da medida é saber se é ou não é aplicado um preço razoável. E o que é que nós temos na realidade de Braga? Temos um dos preços mais baixos do país. E, por isso, haver uma atualização do preço que se afigure razoável, a meu ver, faz sentido. Porque faz sentido porquê? Porque esta receita também visa financiar a mobilidade e os transportes públicos. Nós temos a caminho mais, em breve, mais de 30 de autocarros novos. Isto, apesar de haver incentivos da parte do PRR, incentivos do governo, dos programas governamentais, há uma componente do próprio município que ele tem que ter receita, tem que ter recursos para os pagar. Por isso, o financiamento da mobilidade e dos transportes públicos também tem que ter uma comparticipação dos próprios recursos gerados na empresa. Se o aumento é razoável face àquilo que são os preços praticados no país, nós ainda temos um dos preços mais baixos do país, mesmo com este aumento, julgo que a situação está equilibrada. Agora, é interessante a função dos parquímetros, e vale a pena refletirmos sobre isto. Qual é a grande função? É assegurar a rotatividade. É assegurar que a pessoa não encosta ali o carro e fica ali o dia inteiro. Por isso, no fundo, é para haver circulação. E é tão assim que há comerciantes a dirigirem-se à Câmara a pedirem estacionamento pago nas suas ruas, precisamente para assegurar esta mobilidade. É interessante. De uma forma geral, às vezes as pessoas emitem opinião, mas não formalizam esses pedidos. Mas neste caso em concreto, há pedidos feitos por comerciantes para terem, digamos, estacionamento pago nas suas ruas, precisamente porque ajudam, acham que isso vai ajudar a incrementar o seu negócio. E depois há outra nota, é que esta exigência de investimento na mobilidade e nos transportes públicos é também partilhado por outras forças políticas que foram tornando públicas propostas ao longo da campanha eleitoral e já depois das eleições terem realizado. E, naturalmente, isso significa que se há um consenso em relação ao investimento neste setor, mas é preciso haver geração de receita para que esse investimento ocorra. E se isso pode ser feito de forma integrada e razoável, acho que a Câmara não está a proceder mal se o fizer dentro dos limites do que fez, e julgo que está, digamos, dentro de tetos razoáveis. O que é que vale a pena? Vale a pena, se calhar, discutir de forma integrada, digamos, toda esta questão, e também um compromisso que o município tem, que é o alargamento do espaço pedonal, fez parte do programa eleitoral de João Rodrigues, e é também faz parte do programa de governo da Câmara, do plano de atividades. Isso sim, mas eu acho que aí, digamos, é outra discussão, o que não está colocada hoje sobre a mesa.
Já agora o Carlos Almeida colocou também a questão dos zonamentos, digamos, diferenciados, não é? Que se falou no passado.
Alexandre, eu acho que isso faz sentido numa discussão global sobre toda esta matéria, por isso é positivo e deverá haver abertura da parte da Câmara para fazer estudar isto no todo. Julgo que não é este o momento, porque este Executivo está a iniciar funções, está no fundo a começar a governar. Não é razoável, pode encomendar o estudo ou pode fazer o estudo, ou pode, neste momento, digamos, é uma medida pontual de quem arranca para o trabalho de governação autárquica num ciclo de 4 anos. Julgo que vai haver lugar a haver essa discussão e essa avaliação e esse estudo, mas ocorrerá com certeza de forma mais razoável mais à frente.
Jorge Cruz, bem-vindo também, naturalmente. Como é que vê esta questão? Vê bondade nos argumentos do Carlos ou do João, que são diferentes?
Bom, eu começo pela saudação habitual aos nossos ouvintes, também aos colegas de painel, ao Carlos e ao João e ao Alexandre, moderador, Eu acho que dividiria isto em duas partes. Uma primeira, quer dizer, não me comove a questão que o João levantou de que temos os preços mais baixos do país.
Não se ouviu por motivos técnicos, mas o João disse dos mais baixos e não os mais baixos.
Sim, está bem, mas isso não me diz nada.
Não fica comovido, não é?
Não fico. Acho que 25% é um número muito alto. Aliás, por acaso, neste momento também está em discussão a questão do parque de estacionamento. A Câmara não tem nada com isso, mas não tem e tem. Do parque do Hospital de Braga, como se sabe, é explorado por uma empresa que, enfim, que tem as instalações também do hospital, mas, tanto quanto eu sei, e é do lei, todas as taxas que são aplicadas nos parques de estacionamento têm que ir à aprovação do Executivo Camarário. Não sei se aquela foi, se não foi. Já anteriormente nós levantámos aqui esse problema e havia uma série de parques privados que não levavam as taxas da aprovação da Câmara e alguns deles, inclusivamente, até fecharam durante algum tempo para tentar resolver o problema. De resto, nós vemos o que se passa, por exemplo, com os supermercados, que têm esse cuidado em relação aos seus clientes, porque é para os seus clientes, e alguns deles, pelo menos, já estão a adotar outro sistema, que é o sistema de não abertura da cancela normalmente, mas ser trocado o ticket na caixa, o que, de alguma forma, garante que foram mesmo ao supermercado e não para outros serviços. Eu acho que este problema, de facto, tem que ser discutido globalmente e num outro âmbito. Eu defendo há muito tempo, como se sabe, que deveria ser aumentada a zona pedonal da cidade e, portanto, deveria ser vedada a entrada de viaturas ligeiras, a não ser para cargas e descargas, em horários muito rigorosos, que não é o que está a acontecer hoje. Hoje, a qualquer hora do dia e da noite, se vê viaturas em locais de acesso reservado para cargas e descargas. E, portanto, acho que aí que deveria haver uma maior fiscalização e evitar que isso acontecesse. E, por outro lado, deveria, de facto, reduzir-se o número de lugares de estacionamento, no sentido em que também não haveria trânsito nessas ruas. Ou seja, menos trânsito automóvel privado no centro da cidade, na parte histórica da cidade. Correspondia a isso também a não haver estacionamento, a não ser para os moradores. Esses sim teriam que ter o documento próprio para isso, e já não haveria este problema que o caso levantou, e bem, de ser uma casa com duas ou três e outras não têm nenhuma, estão à procura disso. Essa seria uma forma também de resolver o problema. Também concordo, já não sei se foi o João, acho que foi o João que disse, também concordo que há ruas que não deveriam ter parquímetros e há ruas que não têm e deveriam ter. E nisso vou ao encontro de muitos ou pelo menos de alguns dos comerciantes. Eu percebo que eles querem ver se conseguem aumentar os seus negócios oferecendo, entre comas, lugares de estacionamento. Alguns já fizeram acordos com uma empresa privada que explora os parques subterrâneos e, portanto, têm, enfim, umas horas para poder estacionar lá os próprios clientes, mas eu percebo porque é uma concorrência muito forte e desleal dos hipermercados que estão fora do centro da cidade e que oferecem tudo e mais alguma coisa. E os pobres dos comerciantes do centro da cidade têm muitas dificuldades e, com isto, vai-se modificando a caracterização do comércio no centro da cidade. Enfim, o comércio tradicional praticamente está a desaparecer e acho que isso que é uma perda irreparável e que deveríamos tentar, pelo menos, obstar a que isso acontecesse.
Há aqui questões de fundo e há outras mais...
Agora, fica clara a minha posição também, que acho que 25% que é muito.
O Carlos Almeida queria ali fazer um remate final, digo eu.
Sim, é só por uma questão que é capaz de ser, aliás, a grande questão que aqui está colocada, para além do impacto de um aumento desta ordem de valor, não é? 25%, de facto, é muito significativo e não pode ser considerado irrelevante. Mas O João disse que não podíamos estar aqui a falar de mobilidade, que estávamos a falar de uma medida pontual tomada agora no arranque de um novo executivo municipal. Pronto,
uma atualização de pressão.
Pronto. Para além de eu registar aquilo que me parece, que aliás não é novo, o João tem dado conta disso já várias vezes, mas volto a registar que parece que foi uma outra força política que ganhou as eleições, né? Que não foi aquela que governou durante 12 anos. É isto que nós podemos concluir, né? Mas eu reforço, não é novo, João tem dado sempre essa ideia. A questão mais pertinente é, por ser visto como uma medida pontual, é ainda mais grave, porque não pode de facto ser descontextualizada de uma política de mobilidade. E esse é que é o aspecto central, porque devia ser uma medida pensada.
Ou seja, seria melhor fazer um estudo mais global?
Eu acho que o tempo houve que chegue para fazer o estudo. Eu recordo-me perfeitamente de até termos falado aqui no programa, quando a competência passou para a empresa municipal, para a Tuba. E na altura eu até fui dos que criticou essa opção e foi apresentada como uma fonte de financiamento para a Tuba. Foi assim que foi apresentada, era uma fonte de financiamento para a Tuba. Nunca foi visto como uma política, de facto, de mobilidade. Mas... face às críticas, foi-nos sendo dito que não, mas vamos reformular, porque isto é importante perceber que há zonas que devem ser mais caras, outras mais barato, que há zonas que devem ter, outras que não devem ter. É preciso reformular a política de avenças, falei há pouco. Eu recordo-me falar da Praça do Município. Alguém falava da Praça do Município que tinha mais avenças do que lugar de estacionamento. E eu pergunto, se não é para pensar nas medidas que se tomam sobre esta matéria e para, de facto, fazer disto um instrumento ao serviço da mobilidade e do ordenamento do trânsito, de regulação do estacionamento, de aliviar a pressão automóvel no centro da cidade, então é única e exclusivamente uma medida economicista para a obtenção de receita a qualquer custo. E era só aqui que eu gostava de fazer o reforço da minha posição.
Uhum. Ok, fica então vincada a posição e agora avançamos para o tema central. E hoje, no tema central, vamos refletir sobre algo que ainda não existe, mas que já está em forma de embrião, digamos assim, e que pode vir a revolucionar a organização administrativa territorial dos distritos de Braga e de Viana do Castelo. Refiro-me à área metropolitana do Minho. Isto porque, esta semana, o Conselho Consultivo da Associação de Municípios Pentágono Urbano, que é constituído pelos presidentes das 5 câmaras municipais que integram esta recente entidade, herdeira, como se sabe, do quadrilátero urbano, esse Conselho Consultivo resolveu avançar com a realização de um estudo técnico rigoroso e fundamentado que sirva de suporte à criação da tal área metropolitana, que, a ser concretizada, será a terceira do país, pois atualmente só existem as 2 áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Desta forma, os autarcas de Braga, de Guimarães, de Vila Nova de Famalicão e de Barcelos, todas autarquias lideradas pelo PST, e também ainda de Viana do Castelo, a única que é do PS, pretendem projetar o Minho a nível nacional e internacional, otimizando projetos comuns, como é o caso da mobilidade, das acessibilidades, da cultura, da promoção turística e da captação de investimento. Há mais de 2 décadas, chegou a ser criada uma entidade que agrupava quase todos os municípios do Distrito de Braga, então designada por Grande Área Metropolitana do Minho, que, no entanto, acabou por ser extinta ao fim de 5 anos, dando lugar às atuais comunidades intermunicipais do Cávado e do Ave. Entretanto, nasceu a Associação de Municípios Quadrilátero Urbano, constituída por Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos, recentemente convertida, como disse, em Pentágono Urbano, com a adesão de Viana do Castelo. E é o Pentágono que agora pretende mesmo ser o motor da futura área metropolitana do Minho, que passaria a ter competências próprias. Ora, apesar destas dificuldades do ponto de vista político, os autarcas do Pentágono estão convictos que essa área metropolitana do Minho será vantajosa para a região, conforme avançou à RUM o Presidente da Câmara, João Rodrigues. Sendo assim, vamos então conhecer a opinião do nosso painel de hoje sobre este assunto, designadamente se acham que estão reunidas todas as condições para concretizar este projeto, se a eventual futura área metropolitana do Minho deve ser constituída apenas pelos 5 municípios do Pentágono ou alargada a outros, ou mesmo a todos os municípios dos 2 distritos, são 24 no total, se estão de acordo com a metodologia escolhida para avançar com o projeto, que vantagens ou desvantagens também pode ter este projeto e se acreditam já agora que o Poder Central poderá viabilizar esta pretensão. Começo pelo Carlos Almeida.
Falar neste tema é quase como revisitar o início do quadrilátero urbano. Devo reconhecer que sou teletransportado para esse momento, porque muito se falou nessa altura sobre a capacidade dessa, na altura, nova associação de municípios poder afirmar-se e ganhar escala e de alguma forma também constituir-se como um território com, diria, maior relevo no panorama nacional. Recordo-me também que nessa altura foram anunciados e concretizados diversos estudos, é de estudos que estamos também agora a falar, no âmbito do recém-criado Pentágono Urbano. Na altura foram feitos estudos de mobilidade, certamente muito importantes, mas que, creio, não levaram à execução de coisa alguma no plano da mobilidade, e nós continuamos, por exemplo, por concretizar o fecho da malha ferroviária precisamente entre estes quatro municípios, Braga, Guimarães, Barcelos e Vila Nova de Famalicão. Quero com isto dizer, ao trazer ao debate aquilo que foi referido na altura do quadrilátero urbano, que não me parece que seja o facto de acrescentarmos mais um ponto e de passarmos a ser um pentágono que vá resolver os problemas que a região enfrenta. Da mesma forma que não me parece que seja com a realização de um estudo para saber da viabilidade de uma área metropolitana que também se vá resolver os principais problemas da região. Eu quero dizer de forma muito clara, e julgo que é isso que tenho procurado fazer ao longo dos tempos, e nomeadamente em sede deste programa, quando falamos das regiões e das áreas metropolitanas, que não adianta mais malabarismos entre municípios para criação de estruturas, muitas vezes até sem grande sentido, devo dizê-lo, enquanto não houver efetivamente uma descentralização do poder neste país. Enquanto não forem criadas as regiões administrativas que de facto confiram às regiões poder político e poder de decisão, vamos continuar a ter um país absolutamente centralizado na capital e, obviamente, porque é isso que também temos visto acontecer ao longo dos anos, quando alguma coisa sai daquela área geográfica para no Porto, que diz-se, não é? Que agora é Porto e Norte de Portugal, não é? Que é toda esta área que acaba por ter,
turismo,
ser uma segunda área de centralização de que sofrem estes municípios que agora estamos aqui a falar. Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos e mesmo Viana do Castelo.
Mas já o Carlos, olhando para as áreas metropolitanas já existentes, não
Porto
tem
e
vantagem?
Lisboa.
Porto e Lisboa não têm vantagens?
Lisboa, digamos, obviamente que tem vantagens porque é a área onde está centralizado o poder.
Mas, por exemplo, a do Porto
Não vejo, honestamente, não vejo, tirando medidas muito pontuais, não vejo de forma significativa, é isso que eu quero dizer, quando poderíamos estar a falar, de facto, de uma política descentralizadora. Não é de competências, muitas vezes há essa confusão e as competências vão sendo descentralizadas, nunca são acompanhadas do respectivo envelope financeiro. Mas é uma questão de representatividade, é uma questão de as pessoas, as populações reconhecerem em quem as dirige o poder legítimo para tomar decisões que favoreçam o desenvolvimento dessas regiões. E não é isso que acontece. Há, de facto, quase que uma desvalorização em escala, não é? Porque nós queixamos-nos, e eu acho que muito legitimamente, ou pelo menos algumas das pessoas queixam-se nesta região legitimamente da centralização do poder, mas se olharmos para municípios do interior do país, então veja-se, não é? O que é que acontece ao abandono que tantas e tantas vezes estão botados, com encerramento de serviços públicos, de escolas, de hospitais, maternidades, centros de saúde, falta de investimento nas vias de transporte, da ferrovia. E é disto que estamos a falar, de um país que tem uma velocidade onde está o poder instalado e depois o resto que vai perdendo poder e influência consoante vamos nos afastando do litoral e dos grandes centros urbanos.
Ou seja, na sua opinião, uma área metropolitana do Minho não adiantará.
Pode trazer alguns ganhos pontuais, como dizia há pouco, como vai trazendo ao Porto, meia volta, sei lá, na política de transportes, aqui ou ali, mas não é aquilo que o país precisa, certamente.
João Granja, não sei se partilha desta opinião descrente, digamos, do Carlos Almeida, relativamente à possibilidade de criação da tal
Eu tenho um objetivo ligeiramente diferente, mas há coisas em que estamos de acordo. E, precisamente, o tema com o qual o Carlos abriu a sua intervenção julgo que em relação a isso estaremos os três de acordo, incluindo o Jorge Cruz, que ainda não se pronunciou,
que era a questão do quadrilátero,
que era a questão da expectativa que havia em relação ao quadrilátero. Porque se nós fizermos um balanço daquilo que tem sido o quadrilátero, e já falámos bastantes vezes sobre esta temática, que é uma temática séria e apaixonante, o que é facto é que do quadrilátero, à exceção do cartão do quadrilátero para a cultura, que foi uma boa iniciativa, sobram pequenos projetos, de que a alternância de um programa integrado de atividades circenses é um exemplo, mas são, no fundo, coisas, digamos, são iniciativas de essencialmente também cultural e de valor reduzido, mas já houve dois ou três projetos, mas de facto o saldo é muito baixo para a expectativa que foi criada e sobretudo para o que pode fazer. Mas se o quadrilátero tem apenas um funcionário, se andava a funcionar de forma itinerante pelas câmaras, agora pelos vistos está em vias de assentar as reais em Braga porque lhe terão disponibilizado ou estão em vias de encontrar instalações para poderem, digamos, ficar em permanência, acho que era excelente, que é no fundo poder ficar num sítio onde tenha uma máquina, onde tenha uma equipa, onde possam ter meios de trabalho, porque não me parece que uma estrutura que ande em registro de itinerância possa ir longe. Por isso, em relação ao quadrilátero, continuo a achar que tem elevado potencial, mas tem que haver uma ideia concreta, tem que haver liderança, tem que haver intervenção, tem que haver projetos, tem que haver quem, que no fundo, faça a obra e reivindique. Por isso, em relação ao quadrilátero, agora Pentágono,
entenda-se agora
estamos conversados. Eu percebo que a ideia de agregar Viena manifestou abertura, mas é importante perceber, digamos, também o que é que Viena veio trazer a isto, porque se calhar eu perguntaria, não fazia mais sentido ter agregado primeiro Vila Verde do que Viena? É apenas uma lógica de capitalidade à associação de Viena?
Para onde é que muito se pretende? Da ligação ao mar. Enfim,
é bom, não, é positivo, porque é o caminho até a Espanha, a ligação ao mar. Há vantagens indiscutíveis, e eu acho que é de saudar a agregação de Viena. É preciso perceber para onde é que queremos levar o barco. E nesse aspecto, eu acho que promover-se um estudo sobre uma grande área metropolitana, eu acho positivo. Acho positivo porque vai servir de base para a reflexão e para a decisão política. E vejamos o que é que nós temos entre mãos. Este tema, para mim, é um tema muito, muito interessante e apaixonante, porque eu fiz parte da GAM, da Grande Área Metropolitana do Minho,
é tal que
foi criada em tempos pelo Miguel Relvas, e que eu julgo que ficou muito prejudicada, muito marcada, precisamente por um estigma do momento em que foi criada e por quem foi criado. A Grande Área Metropolitana do Minho pretendia ser não apenas uma estrutura de reivindicação perante o poder central, mas ao mesmo tempo ser, digamos, uma estrutura que pudesse coordenar determinadas políticas, como por exemplo transportes e outras, mas ao mesmo tempo também ter uma visão e propostas, por exemplo, sobre infraestruturas culturais, desportivas e outras, fazer uma gestão, no fundo, integrada do território. Ou seja, a grande área tem, no fundo, estas duas vertentes, quer dizer, a afirmação e a capacidade de reivindicação perante o poder central, que é muito o que os presidentes de Câmara veem com particular interesse, que é a capacidade de se juntarem, de falarem uma só voz para reivindicarem os investimentos na região. Eu isso acho positivíssimo e acho que trabalhar nesta área é positivo. Claro que há muita gente que diz, mas já temos as CIMs e estamos a prosseguir numa ótica de cooperação intermunicipal. Nós temos programas hoje que estão a ser colocados em prática e com sucesso, que envolvem as comunidades intermunicipais do Alto Minho, do Cávado e do AVE. E são boas experiências. Agora, as CIMs nasceram para mediatizar, para levar aos municípios competências que, no fundo, o governo lhes delega. E a gestão de programas, que são programas governamentais, que em vez do governo atuar diretamente junto às câmaras, delega, digamos, essas funções nas CIMs que, por sua vez, articulam isso ao nível do território. É uma coisa, digamos, completamente diferente. E aquilo que eu acho é que, sem prejuízo de avaliar positivamente e achar que deve ser estimulada a cooperação entre as CIMs, a criação de uma área metropolitana do Minho é algo mais poderoso, com mais potencial, mas tem que corresponder a algo que politicamente corresponda à vontade das próprias autarquias, dos municípios. Porque um dos males da GAM, da reforma dita Miguel Relvas, foi precisamente construir este modelo de cima para baixo, sem terem envolvido no diálogo os mais diretos interessados. E como os mais diretos interessados tinham a legitimidade própria do voto e da base, naturalmente sentiam-se mais confortáveis cada um na sua frente do que embarcar em algo que eles não tinham ajudado a construir, na qual não tinham sido envolvidos e que, sem prejuízo do potencial, nunca chegaram a agarrar com vontade e com determinação e força
política. Mas seguindo essa ideia, que municípios é que poderiam fazer parte de uma futura área metropolitana, para além dos 5 do Pentágono?
Vamos lá ver, eu acho que a porta teria sempre que ficar aberta aos municípios do Minho. É essa a minha ideia. No fundo, são os limites da grande área metropolitana do Minho, sendo certo que acredito que o Pentágono possa, digamos, arrancar com o processo e que a cooperação entre as cimes também possa contribuir para consolidar estes vários patamares de intervenção. Eu acho que a grande área metropolitana do Minho pode constituir uma voz forte, uma plataforma reivindicativa forte que o governo, digamos, será obrigado a ouvir para direcionar, para priorizar investimentos concretos na região. A questão da gestão e da definição de políticas para toda a região, isso, digamos, já é um debate mais de outra natureza, isso teria que se colocar num outro patamar. Por isso, no fundo, estamos a fazer o caminho caminhando. Vejo como positiva a elaboração do estudo, mas o estudo nunca vai substituir aquilo que é fundamental, que é a decisão política dos atores que intervêm neste território.
E nesse sentido, a decisão política, neste momento, está virada para a criação da área metropolitana, claramente. Percebe-se que querem fazer o estudo para arranjar argumentos para...
Não creio. Eu acho que estão a criar, digamos, uma plataforma de reflexão. Estão a fazer uma análise à situação que vai permitir, digamos, muitos caminhos. Não me parece que estejam a fazer uma encomenda para suportar um objetivo que já esteja definido. Acho que o estudo, nos termos em que foi apresentado, elaborado e formulado, vai ser extremamente positivo para suportar um trabalho político e opções políticas posteriores.
E o Jorge acredita que pode ser, de facto, a eventual futura área metropolitana do Minho pode ser mais poderosa e uma voz mais forte, ou está um pouco mais cético como é o Carlos Almeida?
Bom, uma vez que se falou no início do quadrilátero urbano, convém lembrar, o caso já lembrou, não lembrou tudo, e há aspectos muito importantes. É que o quadrilátero urbano, de facto, foi criado e, de resto, foi reconhecido mais tarde apenas por uma razão, para ir ao pote. Eles todos queriam ir ao pote e, portanto, precisavam de uma estrutura, digamos, plurimunicipal, que pudesse ter acesso a fundos comunitários. E foi isso que aconteceu. Foi feito mal, porque o objetivo era unicamente aquele. Depois, porque não tinha uma estrutura, na teoria seria cada uma das câmaras a fornecer, mas não havia nenhuma coordenação, aquilo começou com 2 funcionários ou 3, e acabou com 1 apenas. Até que houve ali algumas, eu recordo que a Câmara de Guimarães saiu e depois entrou. E depois há uma segunda vida do quadrilátero, que é quando entram outras entidades que não autarquias, que não municípios. Universidades, institutos de investigação, etc. Enfim, dando um sinal, pelo menos, de que se tratava de abranger o território e envolver o território nas soluções. Não me parece que tenha havido grandes avanços. O João já fez aqui um breve balanço do que é que houve. Houve o cartão e tal. Houve algumas coisas na área cultural e eu diria que até, por exemplo, quer acima do Cábado, quer acima do AVE, já fizeram bastante mais na questão da mobilidade, na criação dos transportes que ligam a região, do que propriamente o quadrilátero. E, lá está, vamos voltar atrás uns anos, já o discutimos aqui, acho que os TUV teriam tido essa possibilidade de avançar principalmente nas ligações, ainda hoje, das ligações a Vila Verde, a Amares, enfim, aos municípios mais próximos de Braga. Em relação agora, quando entra mais um município, Viana do Castelo, e passa a ser Pentágono, eu concordo que entre, não estou contra isso. O que eu acho é que a estrutura deve ter uma continuidade territorial. Não pode ser, há um aqui, há outro lá em cima, imaginemos que agora a seguir entrava Melgaço, né? E depois entrava Cabeceiras de Basto, não pode ser. Eu acho que tem que haver uma unidade e essa unidade constrói-se através de uma continuidade territorial.
Mas o Jorge já está a falar da área metropolitana, não do Pentágono.
Estou a falar ainda do Pentágono, mas já para a área metropolitana. Agora, eu concordo com aquilo que disse o Carlos. Quais são os ganhos? Eu até não falaria muito nisso. Bastaria chamar a atenção dos nossos ouvintes e eles próprios fazerem esse exercício. Comparar o que acontece na área metropolitana do Porto e de Lisboa, até pode ser a de Lisboa, que é a mais favorecida, por exemplo, com o que acontece com a região autónoma da Madeira. São duas estruturas completamente diferentes. Uma tem autonomia, foi feita lá, para lá, a regionalização para os Açores e para a Madeira, e os outros continuam a marcar passos nas freguesias, nos municípios, nas associações de municípios e nas áreas metropolitanas. A solução é perfeitamente clara e está na lei. Está na lei. É a regionalização.
É o tal imperativo constitucional.
Está na lei. Que... Não há como fugir a isso. Não, é?
Mas parece,
não há como fugir
mas
a
parece
isso.
Que será para as calendas mesmo, por vários
pois,
motivos.
Pois, esse é que é o problema.
Mas, entretanto, será vantajoso criar...
Avançar com coisas para... Para boi dormir, não é? Para enganar meninos.
Mas, digamos, uma área metropolitana já não será um patamar superior?
É, mas corremos o risco de avançar para uma área metropolitana e, com isso, invalidarmos o avanço da regionalização. Dizer assim, bom, agora não é preciso regionalização, já há a área metropolitana. Porque eu não tenho dúvidas que se a área metropolitana do Minho for criada com todo o seu potencial, ultrapassa o Porto, claramente. Claramente, passa a ser a segunda área metropolitana do país, a seguir a Lisboa, em todos os aspectos. Portanto, eu que acho é que o que se devia avançar era para a regionalização. Os estudos, sim senhor, se houver dinheiro para isso, geralmente são fundos comunitários que suportam isso, mas eu recordo que há um estudo que foi feito, pode não ter estes vetores todos, pelo chamado Eixo Atlântico, de que fazem parte alguns destes municípios, que foi pago por Bruxelas e que também analisava a questão, não era propriamente da área metropolitana, mas da possibilidade de os municípios se unirem numa figura que o Eixo Atlântico não adiantou, não falou em área metropolitana, precisamente para uma maior competitividade e para um maior poder reivindicativo, quer para Lisboa, quer para Bruxelas. Portanto, já há alguns passos dados. Agora, a minha grande dúvida é, valerá a pena apostar numa área metropolitana se não tivermos garantias de que a regionalização vai avançar? Essa é a grande questão para mim.
Só que isso depende dos diretórios partidários dos partidos a nível
sim,
nacional,
claro,
passa redondo.
Claro que depende. Em relação isso... a ser ou não ser aprovada, a lei é clara. De... A lei 73 de 2013. Portanto,
para a criação de áreas metropolitanas.
A criação das áreas metropolitanas e tudo o que tem a ver com os municípios. Agora, não sei, o que eu acho é que, e concordo com o João quando ele diz que se avançarmos para uma área metropolitana, claro que a porta tem que estar aberta a todos os municípios do Minho, porque todos eles terão direito, digamos assim, a fazer parte. Não é nessa altura que se vai deixar gente para trás, porque seria fácil fazer com os grandes e os pequenos ficavam para trás. A área metropolitana pode resolver montes de problemas, pode, mas não é a mesma coisa que a regionalização. Aliás, não tem comparação nenhuma, mas uma vez que se falou há um bocadinho, o João falou das GAM, neste triste tempo que vivemos, enfim, com os temporais, com estas intempéries, chamaram a atenção mais do que uma pessoa para uma questão que me parece que é importante para percebermos as coisas, que foi a extinção dos governadores civis. Os governadores civis tinham o papel no terreno de fazer a coordenação entre as forças que intervêm nisto tudo. E agora faltou esse papel. Faltou esse papel, faltou a ministra, faltou uma série de gente, inclusive o diretor nacional nem estava em Portugal, estava para Bruxelas ou não sei o quê, e vê-se neste processo todo que se destaca. Quem? Destaca-se a ministra do Ambiente, que de facto esteve no terreno, apresentou soluções, percebeu as coisas. Esteve a presidente da Câmara de Coimbra, que tem dado a cara e tem feito um trabalho excelente também. Curiosamente, a senhora que o presidente da República ameaçou que fazia e que acontecia quando ela era ministra por causa dos fundos comunitários, se ela não fizesse as coisas, e ela mostrou que no terreno é capaz de fazer. E, portanto, o que se passa é que neste país, e isto tem a ver um pouco com isso, neste país o que falta é planeamento. O que falta é planeamento e o poder central tem sempre a tendência para ficar com tudo para si e não distribuir nada com os outros. É capaz de, ao poder central, lhe interessar que haja uma área metropolitana do Minho, porque dá umas migalhas. Acontece como no Porto, que tem a autoridade dos transportes, tem o metropolitano, tem não sei o que mais, mas e calam as pessoas. Ora bem, essa não é a melhor maneira. A melhor maneira é a população comparar o que se passa na Madeira e nas áreas metropolitanas. E certamente que chega a uma conclusão muito óbvia.
Enfim, ficaremos à espera do tal estudo que foi encomendado pelo Pentágono, o estudo técnico, para depois, mais tarde, percebermos noutros futuros debates aqui no programa sobre a eventual criação da tal área metropolitana do Minho. Agora caminhamos já para o final, vamos ao tema surpresa escolhido pelo João Granja.
Bem, o tema que surpresa que eu aqui trago tem a ver com um compromisso que foi sendo apresentado de forma parcelar e que João Rodrigues, nos primeiros meses da sua governação, conseguiu que essa decisão que andava em preparação fosse tomada. De que é que nós estamos a falar? Estamos a falar do investimento de 10 milhões de euros em intervenções escolares, em concreto na EB1 da Quinta da Veiga, na EB de Trigal de Santa Maria, na Escola Frei Caetano Brandão e na EB1 de Ponte Pedrinha e EB de Palmeira. Os investimentos na área da educação são fundamentais. Estes processos, no diálogo com a Comissão de Coordenação, andaram para trás e para a frente. Houve, inclusive, alguns desalinhamentos, porque numa versão inicial eram verbas mais reduzidas para cada escola, depois foi dada a possibilidade às escolas de apresentarem um quadro, digamos, de maior ambição, mas importante é mesmo, diria eu, é tomar decisões, é assegurar que enquanto há fundos comunitários, o nosso parque escolar, nas suas frentes mais necessitadas, possam ser reabilitados. E João Rodrigues, no seu quadro de promessas e no seu plano de atividades, pode apresentar já um saldo concreto de investimento na área da educação de 10 milhões de euros aplicados em intervenções em escolas, que indiscutivelmente era algo que estava a fazer falta, eram necessidades fundamentais e está a ser cumprido com um calendário que permite casar bem com a chegada da primavera e do bom tempo, para que depois possa, se não houver nenhum problema jurídico complexo ou de outra natureza, que por vezes também surgem nestes processos e que nós temos experiência de ter já...
Tem havido muitas contestações, não é?
Sim, claro. Esperemos que digamos que isso não complique, digamos, o calendário.
Quando dizia contestações, já agora contestações judiciais.
Jurídicas, claro. mas que é um direito que assista às instituições e às empresas.
Mas que atrasa sempre os processos.
Atrasa, claro. Mas de qualquer forma, acho que esta é uma decisão marcante, uma decisão com um significado político, está a ser feita em tempo, está, no fundo, a marcar um pouco a diferença e está a permitir resolver problemas que já se arrastavam há algum tempo e que são, de uma forma geral, consensuais em termos das forças políticas representadas no município como prioridades de intervenção.
Carlos Almeida vê com bons olhos, digamos, esta promessa que o João Granja diz que está a ser cumprida com rigor, digamos assim, por parte de João Rodrigues.
Não é possível não ver com bons olhos investimento para a requalificação do parque escolar, né? Aliás, sem qualquer tipo de desconsideração por todas as escolas, infraestruturas que foram aqui referidas. É bom ver que, por exemplo, no que respeita à EB Frei Caetano Brandão e à Trigal Santa Maria, finalmente podemos ver aqui alguma luz de esperança, porque, como digo, sem prejuízo das restantes, foram processos que se arrastaram durante muitos anos, demasiados anos, e, portanto, é mesmo muito importante que estes investimentos possam vir a ser concretizados. Eu recordo mesmo no que diz respeito à Frei Caetano Brandão, havia um passa-culpas, um jogo de empurra entre a administração central e local sobre as competências de intervenção, e mesmo na Trigal Santa Maria a mesma coisa, e é importante que isto de facto possa ser concretizado e oxalá seja concretizado dentro dos prazos previstos e mais rapidamente possível, porque é um investimento mais do que necessário.
E o Jorge está a ver esta situação.
É evidente que qualquer investimento, investimento produtivo, digamos assim, é sempre bem-vindo e é bom. E, aliás, o atual presidente deu mostras já, de algum dinamismo desse ponto de vista, porque, inclusivamente, também conseguiu desbloquear outras situações, algumas complicadas, como foi o caso da ligação de Froços a Ferreiros, que era uma coisa que já há muito tempo deveria ter arrancado, e afinal, pelos vistos, era fácil, ou relativamente fácil. Em relação às escolas, claro, eu concordo com o João que é prioritário, tudo que tem a ver com educação é prioritário. Mas agora eu gostava de falar a esse propósito de uma outra escola que me causa muita apreensão, que é a escola rodoviária, a Escola de Educação Rodoviária, que está encerrada já há anos. Não me parece que haja vontade política de continuar com aquela escola, que faz ou fez um trabalho interessantíssimo e relevante, não só para as crianças das escolas de Braga, mas inclusivamente fora de Braga, que vieram cá organizadas para perceber como é que aquilo funcionava e, de resto, serviram de modelo para outras que foram criadas. E na anterior gestão municipal houve uma altura que abandonaram pura e simplesmente aquela estrutura. A estrutura, entretanto, até começou a degradar-se, deixou inclusivamente de ter funcionários lá, e o golpe final foi agora quando resolveram retirar de lá as coisas para instalar contentores por causa de uma escola que, entretanto, vai entrar em obras e, portanto, vão utilizar aquele terreno para instalar os contentores e ser a escola.
E no futuro parece-me que será posteriormente um espaço para a população, não é? Daquela zona.
Pois,
um espaço verde, digamos
já
assim.
Já disseram isso. Eu acho que a Escola de Educação Rodoviária não regressa mais àquele local.
Não.
Mas eu tenho algumas dúvidas.
Porque foi dito pelos atuais responsáveis e iam procurar outro local, pelo visto.
Tenho algumas dúvidas em relação ao destino do material. Lá está o material pedagógico para todos os efeitos. Eu tenho dúvidas, não tenho certezas, não estou a levantar falsos testemunhos nem nada, mas gostava de saber se está guardado para ser montado noutro local ou se o que é que vai acontecer. O que eu acho é que, seja como for, mesmo devolvendo, digamos, aquele terreno à população, para fruir a população, ter um jardim, ter o que quer que seja, desde que não plantarem lá, coisas, umas árvores, não plantar cimento, porque o cimento dá-se muito bem naquela zona e convém não plantar ali, porque são, começam a crescer muito e tal, é melhor relva, árvores e tal. Agora, eu que acho é que a Câmara tem que encontrar uma alternativa para manter essa escola, porque é fundamental, seja ela onde for, na quinta pedagógica, não sei se tem espaço, se não tem, seja onde for, que a quinta pedagógica teve um grande crescimento, é evidente e é notório, e, portanto, eventualmente poderá albergar também essa escola. O que eu não gostaria era de ver acabar uma coisa que teve grande sucesso, que foi uma boa iniciativa, e agora há anos que está parado.
Fica também aqui o alerta do Jorge Cruz, aproveitando o tema trazido pelo João Granja, um alerta que tem bastante importância, até porque os números recentes do mês de janeiro e primeira semana de fevereiro são bastante negros em termos de segurança rodoviária e no Distrito de Braga foram 8 mortos.
Dizer apenas que eu obviamente concordo com esta preocupação expressa pelo Jorge. Aquela infraestrutura pode perfeitamente ser replicada numa outra frente do concelho e julgo que era uma perda para todos se de facto não fosse dado continuidade
que foi prometido
àquele trabalho. Pois, mas é preciso encontrar o sítio adequado, não pode ser um sítio muito longínquo, tem que haver alguma acessibilidade, condições, pode ser junto a um parque de fruição pública para poder haver qualidade de vida e poder assegurar boas condições para que os jovens para lá vão tenham boas condições. Agora, o que é preciso é de facto ser feito algo, porque eu concordo que aquela zona é uma zona saturada em termos de densidade populacional e por isso admito que possa haver uma opção por parte do município para instalar ali um equipamento de fruição pública ou resolver problemas de parqueamento, o que entenderem. Mas, no fundo, valorização da zona e valorização da qualidade de vida dos cidadãos que aqui ali residem. Agora, não devem fazer isso com o sacrifício do equipamento que deu boas provas, que intervém numa área crítica, que é, de facto, na sensibilização da juventude para problemas de natureza rodoviária, e nós temos, felizmente, muito espaço no concelho para instalar esse equipamento.
E o Carlos Almeida, então, para terminar, no fundo acabou por ser um tema surpresa do Jorge encaixado no do João de Granja.
Sim, o Jorge acabou por colocar aqui também uma necessidade de intervenção num equipamento, não necessariamente naquele local, mas que eu penso que, de forma unânime, tem o reconhecimento da importância numa área que, não só em Braga, infelizmente também no resto do país, é crítica, não é? A área da segurança rodoviária, e que certamente tem um papel e uma função que é importante, que continua a ser valorizada e desenvolvida, principalmente junto daqueles que são os mais jovens, não é? E, portanto, muito de acordo com essa ideia de se poder dar continuidade a esse projeto.
Certamente voltaremos também a falar aqui no programa, e o Jorge vai ter, se calhar, o feedback de saber como é que está o material pedagógico, que também gostava de saber o estado em que está. Pronto, chegamos ao final do debate de hoje. Agradeço naturalmente a presença em estúdio do Jorge Cruz, do João Granja e do Carlos Almeida. Prometemos voltar daqui por 7 dias, sendo que, até lá, apelamos, como sempre, à sua participação cívica ativa na vida da cidade e do Conselho de Braga, mesmo que, pelo meio, faça questão de celebrar o Carnaval. Desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.